Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Natália, editora do Mami, e hoje estou aqui com um convidado muito especial. Vocês que já entraram no Spotify para ver esse episódio já sabem quem é, já está ali escrito o nome, mas é Gabriel Raeli. Seja bem-vindo, Gabriel.
Obrigado, Nath, obrigado.
Hoje a gente vai falar sobre hospitalidade. Gabriel é um grande sommelier, trabalha com hospitalidade desde sempre, né? Pelo que eu andei estudando, a tua biografia, desde sempre. A gente vai bater um papo sobre o que é hospitalidade, em que setores a gente pode trabalhar para quem quiser entrar nessa área. E vamos lá, vamos ver onde é que essa conversa nos leva. Gabriel, conta um pouquinho da tua trajetória, então, pra gente começar, pra gente entender como é que começou a tua trajetória na hospitalidade.
Bom, o MamiCasters.
galerinha do Mami, como diz Jéssica Marinzec.
Galerinha do Mami, eu escuto bastante os podcasts e eu vi que o pessoal que escuta já tem nome, podcasters. O Mami Podcasters, então. Eu sempre tive contato com a hospitalidade porque eu queria trabalhar com isso. Eu fiz aquela viagem de formatura que todo mundo faz para Porto Seguro, e eu achei demais aqueles caras monitores das agências trabalhando com isso, e pô, os caras estão ao mesmo tempo que estão se divertindo, estão fazendo a gente se sentir bem num lugar que a gente nunca foi, e os caras estão trabalhando, e eu queria mais ou menos fazer isso.
Tu queria ser guia da trip, né?
É mais ou menos isso aí, Cheguei até a fazer curso pra tentar ser monitor, mas não rolou. E aí eu fui atrás de repente, alguma formação pra isso, porque eu tava no terceiro ano do colegial, não sabia o que ia fazer da minha vida. E eu achei uma faculdade de hospitalidade em Florianópolis. Hospitalidade, lazer e serviço, alguma coisa assim. Só que eu não tinha condição de ir pra lá, de me bancar em Floripa pra estudar numa federal. E acabei entrando no mundo da hotelaria. E eu não tinha ideia que eu ia trabalhar com vinho. Eu nunca tive contato com vinho. Minha família não bebe vinho. O contato com bebida alcoólica que eu tinha era meu pai tomando uma dose de uísque antes do almoço no domingo, assim. Era essa o contato com bebida alcoólica que eu tive. E eu falei, pô, eu quero trabalhar com hospitalidade, com serviço, e hotelaria pode ser que me ajude com isso. E aí a primeira oportunidade que eu tive para trabalhar num hotel foi num restaurante, nos hotéis do Royal Palm Plaza lá em Campinas. E eu entrei como ajudante de garçom. E no primeiro contato que eu tive foi num jantar harmonizado. Primeira semana, completamente tonto, assim, não tinha ideia do que era um restaurante. Me colocaram para ajudar a fazer o serviço de um jantar harmonizado com um chefe francês, com estrela Michelin e tudo mais. Eu falei, mas esse negócio vai dar ruim, nunca trabalhei nisso aqui, os caras me deram 700 taças para lavar e 10 estilos de taça diferente, aquelas taças enormes da Riedel e tal. E aí eu comecei a ter esse contato com hospitalidade e com vinho, porque eu falei, poxa, por que tem tanta taça, tanto vinho no meio de um jantar só, né? E aí comecei a ir atrás, descobri o que fazia um sommelier. Na época a ABS de Campinas tinha uma permuta com os hotéis onde a gente trabalhava, e aí eu comecei a frequentar os cursos e comecei a me aprofundar nisso. Então eu entrei no mundo do vinho por conta da hospitalidade. Eu comecei a trabalhar com isso porque eu queria cuidar de pessoas em algum lugar, mas não queria ser enfermeiro. Então fui pro lado da IB.
Hospitalidades, não hospitais.
Exato, exato. E foi uma experiência muito boa porque eu consegui achar um lado técnico do negócio. Então eu não estava ganhando só por servir mesa, eu estava me aprofundando no negócio, estava estudando vinho, eu estava entendendo o que era hospitalidade, eu estava indo mais fundo. E aí fui trabalhar numa loja de vinhos em Jundiaí, e aí voltei para São Paulo. Então depois do hotel foi só vinho. No hotel ainda foi meio restaurante, garçom, não tinha um contato direto com vinho. E aí da loja de vinho pra frente foi só vinho mesmo.
Esse teu primeiro contato, né? Esse evento com esse chefe francês, esse jantar harmonizado. Tu falou que não, a tua família não era super... Não era do vinho, não tinha muito contato com bebida alcoólica. Nesse jantar, eu presumo que devem ter te deixado provar os vinhos. Como é que foi esse contato, essa primeira experiência então, de quem não bebe vinho para já... Pra esse nível de vinho.
Na realidade, eu era o cara que lavava taça. Eu não imaginava que eu ia provar vinho naquele jantar. Então, não rolou esse contato de degustação, de entender, de saber o que é harmonizar. Nada. Era minha primeira semana, eu era completamente zerado.
Não deram nem um golinho?
Isso, nada, nada.
Nossa.
Nada.
Quando tu treina alguém hoje, tu dá um golinho.
É, óbvio. Mas né? imagina um hotel super tradicionalzão, assim, os caras super raiz... Assim, esse gordinho entrou agora, primeira semana, esse cara vai só lavar a taça, nem fala comigo. E foi mais ou menos assim. Então, quando eu descobri o negócio, o primeiro contato que eu tive com vinho de verdade, de degustar, de entender, foram nas degustações da BS. Assim. Perdi a conta de quantas degustações eu fui, porque não pagava nada, era tudo na base da permuta lá no hotel. Então, fiz muita degustação. E muito curso livre também. Então, eu fiz básico, avançado, enogastronomia, até eu me formar em hotelaria e aí ter tempo livre de noite para poder frequentar o curso profissional.
Então, durante esse período, estava frequentando a faculdade, chegou a te formar. Como é que é a faculdade de hotelaria? Por que ela te treina?
Então, na faculdade se fala muito de hospitalidade, né? Te treina a pensar no que pode ser a hospitalidade em qualquer lugar do hotel. Como que uma camareira que sem contato nenhum com o cliente, muitas vezes, você de repente fica hospedado num hotel, você não vê uma camareira, mas a hora que você volta pro seu quarto, sua cama tá arrumada. Essa pessoa tem que exercer um pouco de hospitalidade, por mais que seja internamente ali no hotel, né, com as outras pessoas e tudo mais. Então ele te dá essa noção do que é essa vivência em comum de pessoas e como que você planeja esse meio ambiente hospitaleiro para quem está pagando e para quem está vivendo com você. Então a faculdade de hotelaria me mostrou mais ou menos o que era isso no livro. E aí vivências sociais vão te dando experiência para você. Literalmente exercitar isso e pegar na prática.
Tu já trabalhou, começou como ajudante de garçom, já trabalhou como sommelier, trabalha em importadora, já trabalhou em salão, em restaurante. Em que áreas, em que setores uma pessoa, já passou por vários setores, em que setores uma pessoa que quer trabalhar com hospitalidade pode atuar? E desses setores que tu já passou, qual é o que mais te encanta, assim, que mais te dá prazer de trabalhar?
Eu acho que a hospitalidade pode estar em basicamente qualquer lugar, assim, qualquer serviço. Um frentista num posto pode ser hospitaleiro para você. Desde que tenha serviço, você consegue ter hospitalidade. Então, a partir do momento que você está contratando, que você está querendo um serviço de alguém, essa pessoa que está te prestando o serviço, ela pode ser hospitaleira com você ou não. Então, muitas vezes a gente fala, poxa, não gostei daquele atendimento, achei grosseiro, frio... Senti que eu estava incomodando naquela loja. Esse cara não foi hospitaleiro com você. Ele poderia ter sido, mas ele não foi. Então pode ser exercido em qualquer lugar. Mesmo a partir do momento que tem esse vínculo de serviço, você querendo comprar alguma coisa ou querendo ser atendido por algum motivo, a hospitalidade pode existir ali. Porque ela existe no convívio entre pessoas, né? O cara que é hospitaleiro, você quando vai na minha casa, que eu estou te recebendo na minha casa, por exemplo, eu posso ser hospitaleiro com você ou não. Então a hospitalidade depende de um convívio de pessoas, não só do serviço. Né? Comecei falando só do serviço, mas na verdade onde existe um laço entre pessoas, um convívio entre pessoas, a hospitalidade pode estar ali.
Eu imagino que seja justamente por lidar com pessoas um setor também, um serviço também muito desafiador. Porque a hospitalidade te ensina a ser hospitaleiro, gentil, tudo que envolve esse trato com as pessoas. Mas a gente está falando de pessoas e pessoas nem sempre são fáceis. Como é que é, na tua profissão, o desafio de lidar com pessoas e manter essa hospitalidade, mesmo querendo matar alguém assim por dentro?
Eu vejo, Nath, que quanto mais eu trabalho nessa área, mais eu entendo que o segredo de qualquer negócio, são as pessoas que estão envolvidas. Se você não tiver boas pessoas, se você não tiver pessoas treinadas o suficiente, se você não tiver pessoas que entendam o porquê da tua empresa ou do porquê delas estarem ali, a hospitalidade não existe e a qualidade do serviço cai bastante. Então, o segredo são as pessoas, sempre. Para mim, eu fui percebendo isso com o passar do tempo e hoje, para mim, isso é uma verdade absoluta. Não existe uma empresa que tenha sucesso ou um serviço de qualidade se não tiver envolvido com pessoas de qualidade, né? E a maior dificuldade disso tudo é você lidar com essas pessoas. A gestão de pessoas do negócio é extremamente importante. Então, saber degustar um vinho, saber montar uma carta de vinhos, colocar rentabilidade no seu restaurante, isso você consegue fazer com números. Mas você fazer da sua empresa um sucesso, isso depende 100% das pessoas.
Tá, mas agora tu foi super, super político nessa tua resposta. Eu tô falando você, Gabriel, especificamente, tentando ser hospitaleiro com um cliente muito difícil. Qual é o segredo aí pra manter a tranquilidade?
Cara, se você for trabalhar em AIB e não gostar de AIB, você tá na área errada, assim. É impossível, completamente impossível você trabalhar com um atendimento dentro de um restaurante se você não gostar do que você faz. E a partir do momento que você gosta do que você faz, você vai aprender a lidar com essa dificuldade. Gente chata, gente arrogante, gente que te distrata, isso tem em qualquer lugar. E você não pode selecionar as pessoas que entram no seu restaurante. Você não pode falar assim, ah, você foi arrogante comigo uma vez, você não vai vir de novo. Não, aquela pessoa pode estar lá todo dia, entendeu? Pode ser um cliente habituado do seu restaurante. Mas uma coisa é certa. Eu conseguia reverter muito esse tipo de situação, muito. Eu acho que se uma pessoa ela vai com agressividade para cima de você e você lê o que está acontecendo, aquela pessoa ela quer ser arrogante, ela quer se mostrar para de repente alguém estar na mesa. Se você conseguir entender o que está acontecendo na mesa, você reverte a situação. Então já aconteceu muitas vezes do cara chegar botando banca e com o argumento certo, com a palavra certa, com o gesto certo, você ganha aquela pessoa e ela se transforma na mesa. Então, eu já passei, por exemplo, no hotel, quando eu era com mim mesmo, tinha um cara que só eu atendia, porque ninguém suportava atender o cara. Ele era um cara super excêntrico, tinha as manias dele, só que eu entendia o cara. Ele queria fazer pedido sem cardápio, ele queria pedir o que ele quisesse, ele achava que ele era dono do restaurante, e você tinha que ter o domínio de entender qual que era a situação do cara, qual que era a demanda dele, saber o que a cozinha podia fazer e o que não podia. Então tinha dia que eu já chegava falando, e aí, você tá de dieta hoje ou vamos comer uma carne? Não, hoje eu tô de dieta, vou querer só o peixe de sempre. Então eu já sabia o que o cara queria antes dele vir com a pancada. Então se você entender o negócio, você lê, você consegue reverter. Eu reverti muito, muito, muito. De clientes que tipo fizeram textão no TripAdvisor, reclamando do restaurante, falando que foram mal atendidos, tiveram uma péssima experiência. Da gente ligar pro cara e falar, olha, não é assim que a gente trabalha. O senhor teve uma impressão errada do que aconteceu. Por favor, me dá uma segunda chance, que eu tenho certeza que eu não vou te decepcionar. O cara volta, pega o meu telefone e é meu amigo até hoje.
Ou seja, é quase uma profissão que mistura um terapeuta, assim, né?
É um talento, assim, que se você não tiver a sementinha da hospitalidade dentro de você, que possa ser regada e essa sementinha vai florescer, vai virar uma árvore, não adianta você tentar. Se você não é uma pessoa naturalmente hospitaleira, uma pessoa que tem um índice de hospitalidade, por mais que seja pequeno dentro de você, que esse índice pode ser trabalhado, pode ser melhorado, não adianta você querer trabalhar com AIB, que você vai sofrer pro resto da vida.
Para ser um sommelier, não precisaria, teoricamente, da faculdade de hotelaria, não precisaria desse treinamento. Faria de novo hoje, se soubesse lá no início, que trabalharia com vinho?
Com certeza, com certeza. Faria de novo e faria melhor, assim, entendeu? É que na história não existe o ser, né? Uhum. Mas com certeza eu pegaria esse rumo. É um ramo muito gostoso de trabalhar. É um ramo muito satisfatório. Então você ali com o vinho, com a experiência do cara na mesa, você transformar aquilo e poder marcar aquele cliente. Do tipo, o cara frequenta esse restaurante há 5 anos e fala, pô, conheci minha namorada aqui, foi meu primeiro encontro. Aí quando eu pedi ela em casamento, eu trouxe ela aqui de novo e o cara tá fazendo cotação pra casar no seu restaurante, entendeu? Isso é...
Faz parte da história.
Você com a sua empresa, com a sua competência, você tá marcando a vida daquela pessoa. Isso é o mais gostoso,
Eu vejo... muita gente que busca curso de sommelier, formação como sommelier, mas sem a intenção de atuar como sommelier no sentido tradicional de atendimento ao público. Muita gente faz o curso, não digo as pessoas que fazem o curso por hobby, porque tem muita gente que faz o curso só por um aprendizado, mas quem faz o curso de sommelier para trabalhar na área de vinhos, mas muita gente não quer esse setor de atendimento, quer prestar consultoria para, sei lá, fazer carta, não que isso não envolva atendimento, mas não é um atendimento direto no salão, por
exemplo.
Exato,
não é o serviço
do vinho. Agora, enquanto tu me fala, enquanto tu me conta essa história, eu percebo que talvez o que te faça gostar desse atendimento tenha sido esse passado na hotelaria. Então,
com certeza.
Eu acho, tu acha que muita, para quem trabalha hoje como sommelier, seria uma nossa, eu tô hoje gaguejando. Um treinamento bacana, uma coisa que vai agregar na profissão para quem chegou direto no curso de sommelier. Fazer uma faculdade de hotelaria, ou não uma faculdade, ou um curso de hotelaria mais curto?
Eu acho que se a pessoa entender que a gestão de pessoas está envolvida junto do serviço do vinho, porque você não faz o serviço do vinho sozinho. Em determinado momento você vai precisar de um comim, de um garçom para te ajudar a pegar alguma coisa ou acelerar aquele serviço, e enquanto você está preparando seu mise en place, o cara está botando as taças na mesa, entendeu? O atendimento, o entender as pessoas ali, eu acho que isso você não aprende na faculdade. Na faculdade eles vão te dar a definição, eles vão te passar o que é isso no dicionário, a definição em palavras do que é hospitalidade.
E o que é a definição em palavras de hospitalidade?
Aí eu vou usar um cara que é um dos papas da hospitalidade, que é o Danny Meyer, que ele tem um livro chamado Setting the Table, que é como se fosse o manual da hospitalidade. Então é um cara que tem muitos restaurantes nos Estados Unidos e os fundamentos da hospitalidade ele bota nesse livro. Para ele, uma das definições é assim, um dos melhores elogios que ele pode receber dentro de um restaurante dele, por mais que seja um fine dining estrelado Michelin com menu degustação que você nunca vai conseguir ter na sua casa, entre aspas, nunca, um dos maiores elogios para ele é: este é um lugar que mais me faz sentir que cheguei em casa. Então, essa é a definição da hospitalidade. Você está prestando um serviço de alto nível e a pessoa está à vontade. A pessoa está livre para poder fazer o que ela quiser, está tranquila. Então, ao mesmo tempo que a hospitalidade é você fazer o outro se sentir bem, é você deixar ele confortável. Só que imagina você exercer isso para milhões de pessoas que você nunca viu na vida. Você faz o atendimento num restaurante e você nunca viu aquela pessoa. Você não sabe do que ela gosta, o que ela come, como ela come, que tipo de vinho ela bebe. Então você tem que ter um talento ali, uma velocidade de raciocínio para você ler aquela pessoa e colocar ela numa situação confortável dentro do serviço que você está oferecendo.
Porque ao mesmo tempo, assim como tu mencionou o cliente que
respondeu o que você perguntou? Não?
Respondeu, claro. Assim como chega o cliente que é arrogante, que acha que é dono do restaurante, vai ter o cliente que está ali pela primeira vez, que às vezes não sente que pertence àquele ambiente, que está fazendo um esforço para ir naquele restaurante, que talvez é um pouco acima do que ele poderia pagar, mas está ali comemorando uma data especial, e que se sente não à vontade de estar ali, enfim.
Esse é o cara mais satisfatório de atender.
Porque como é que funciona isso? Porque tem que entender nesse sentido que ele tá ali e aquilo você... pra ele é especial demais e tem que deixar ele tranquilo.
Exatamente. Você percebe que o cara tá incomodado de estar ali. Ele quer estar ali, mas ele tá incomodado, porque ele fala, meu, eu nunca mais vou entrar nesse lugar, ou tipo, qual que é a oportunidade que eu vou ter de novo de vir aqui? De repente, o chefe dele pagou um jantar pra ele, entendeu?
Uhum.
Isso acontecia muito no Flemings, por exemplo. A gente vendia muito voucher. Então, o cara foi funcionário do mês numa empresa de limpeza, por exemplo. Ele tá acostumado com um nível de serviço muito baixo. E aí você leva ele para um restaurante onde a hospitalidade é a primeira coisa. A hospitalidade vem antes do serviço. Então, a nossa maior preocupação não era fazer o cara gastar, porque a gente precisa fazer o restaurante lucrar. A nossa maior responsabilidade ali era fazer o cara se sentir bem, porque isso vai marcar ele muito mais do que comer uma comida melhor do que ele está acostumado. Então, você servir um baita prato para ele com um super vinho e sugerir uma harmonização, talvez essa pessoa não entenda o que está acontecendo, porque ela não tem referência do que está acontecendo. Então, ela não sabe o que é uma carne excelente, porque ela nunca comeu uma carne excelente. Ela não sabe o que é um vinho de 5 mil reais, porque ela nunca tomou um vinho de 5 mil reais. Agora, ela sabe o que é se sentir bem num lugar, porque ela se sente bem em casa. Então, se você dá essa referência de bem-estar para a pessoa num lugar onde ela está se sentindo incomodada, é esse que é o objetivo da hospitalidade. Então, era o mais satisfatório era atender esse tipo de cliente, que você vê que o cara não queria ou não podia estar lá, mas vamos fazer o negócio acontecer para ele se sentir bem. E a gente tem esse talento de usar a linguagem dessa pessoa. Então, um sommelier bem treinado, um maître bem treinado, um garçom bacana, o cara sabe falar com uma pessoa que tem uma posição mais baixa numa empresa e sabe falar com o CEO. Eu uso a gíria quando necessário, para aquela pessoa saber que eu estou no mesmo nível que ela, não estou nem acima nem abaixo dela. Então é esse posicionamento de você estar no mesmo nível da pessoa, pode ser mais alto ou mais baixo. Isso eu acho que é uma das principais coisas que faz ela se sentir bem.
Então a excelência nesse serviço é a arte da adaptação, basicamente. É entender Exato. Que pode estar num... Pode ter toda uma etiqueta a se seguir dentro desse restaurante, mas se mantiver essa etiqueta 100% do tempo com 100% das pessoas, muita gente vai sair num mal-estar.
Você não pode ser um robô. Você não é uma máquina, você é um ser humano, e é um ser humano que se adapta às coisas que vão acontecendo no dia a dia. Então, você consegue usar a palavra certa para que um gringo te entenda, e você consegue usar a palavra certa para que uma pessoa que muitas vezes nem se comunica direito, que está ali travada, te entenda também. Então é muito gostoso fazer isso. E esse é um talento que é aquilo que eu falei da sementinha. Se a pessoa não tiver a sementinha da hospitalidade, dificilmente ela vai se sentir bem servindo uma mesa. E você só atinge o nível de excelência se você se sentir bem trabalhando ali. Então, se você tá ali no restaurante e fala, puto, não é isso que eu quero, esquece, velho. Não continua tentando, que talvez não seja o seu ramo.
Porque eu imagino que eu usei como exemplo um tempo, um pouquinho antes da nossa conversa, sobre muita gente que se forma, mas não quer trabalhar com o serviço. E eu imagino que tenha alguma coisa por trás, assim, aquela sensação de eu não me sinto bem servindo, talvez eu me sinta Sim. menor do que as pessoas servindo, e tu acabou de falar que não, enquanto tu tá servindo tu não pode se posicionar nem abaixo nem acima de ninguém, é como igual. Isso tu acredita que é uma capacidade que tu desenvolve ou uma capacidade que as pessoas já têm como um dom, assim?
Tem muita gente que já nasce com isso, Nath. Tem muita gente que leia o que está acontecendo e já se coloca exatamente no mesmo nível. E existem pessoas que você tem que puxar para baixo, fala assim, você não é melhor do que a pessoa que está sentada lá. E aí a obrigação do gestor é ajustar isso. Então, quando o cara tá se achando demais, você bota ele no lugar dele. E quando o cara tá muito diminuído pro que tá acontecendo, você adiciona uma moral pra ele. Então, tem gente que fala assim, o cara tá desanimado, não tá muito afim. Você fala assim, por que que você tá assim? Só porque o cara tá pagando a conta, assim, ele não é melhor que você. Você tá ali, você tá fazendo um serviço que ele não é capaz de fazer. Se eu der um menu para ele, uma comanda, ele não sabe tirar um pedido de uma mesa. Então, você tem um talento diferente do dele. Então, essa coisa da liderança de pessoas é isso. Você filtrar o que está acontecendo e puxar o cara para baixo quando é necessário, ou injetar uma moral no cara ali quando ele está muito para, quando ele está se sentindo menor. Isso é o que faz um bom líder dentro de um restaurante, e é como que você treina a hospitalidade de uma pessoa. Se ela está arrogante demais, você fala, hospitalidade não é isso, volta para cá. E se ela está pequena demais para o cara, você cresce ele e fala assim, isso aqui é hospitalidade. Se você se sentir menor, você não vai conseguir.
Não vai conseguir atender. É. Eu tenho várias dúvidas que chegam de vez em quando no Umami, e eu lembro de quando eu me formei como sommelier, porque eu sou uma dessas pessoas que se formou, fez formação de sommelier apenas pelo conhecimento, nunca trabalhei na área, trabalho na área, mas trabalho de outra forma, né? Trabalho com conteúdo de vinho. E uma das dúvidas que a gente, que surgia muito na minha turma, e cada degustação que eu vou, principalmente com o Vini, com o Vinícius Santiago, eu vejo muita gente perguntar isso para ele, é como é que é na hora de falar com o cliente, quando tu discorda do cliente, quando tem alguma situação que tu precisa dizer que ele não está certo. Por exemplo, o cliente pede um vinho e ele diz que o vinho está estragado. O vinho já está aberto, o vinho está em perfeito estado e o cliente acha que o vinho não está bom, está estragado. Como é que se lida nessa hora? Qual é a medida que se usa nessa hora?
Primeiro, você tem que entender qual que é a tua autonomia dentro do restaurante. Então, existem muitos... A maioria dos restaurantes não quer ter esse tipo de conflito. O cara pede, não gostou do vinho, ou ele acha que o vinho tá errado, você troca o vinho e beleza. Só não deixa ele abrir a mesma garrafa de novo. Se você tem certeza que aquele vinho tá bom, que você vai conseguir reverter a situação, fala assim, vamos escolher um vinho diferente, porque esse é o estilo do vinho, o vinho é assim, assim. Então você tem que ter a tua bagagem de estudo pronta para você passar a informação pro cara sem querer dar aula.
Uhum.
Então é muito difícil ter esse filho. Mas a grande maioria dos restaurantes não discute, vai lá e troca.
Uma coisa muito cara.
Então, se for uma coisa muito assim, o ideal é que o vinho não tenha sido recomendado por você. Então você consegue reverter essa situação com uma simples pergunta. O senhor já conhece o vinho? O senhor tem referência do que é esse vinho? Se ele fala não, você fala assim, pois o vinho está correto. É assim que é o vinho. Entendeu? Se ele quer dar uma de espertão e falar, não, já conheço o vinho, esse vinho está diferente, aí você vai ter que usar o teu talento ali de, olha, a gente já provou várias garrafas, esse é um vinho que está na nossa carta, é assim. Então, o vinho está correto e eu não tenho por que, de repente, trocar esse vinho para você. Mas é uma situação muito delicada. Eu, por exemplo, nunca passei por isso. Eu nunca passei por tipo uma garrafa super cara de 5 mil, 10 mil, 15 mil reais que o cara fala que não tá bom. Mas o restaurante que tem essa garrafa na carta, ele tem a...
Já sabe como
já validar, sabe o que vai,
já tem a política interna do que fazer.
Exatamente, exatamente.
E que tipo de situação, então, essa situação não passou, mas qual foi, e que tipo de situação saia justa que já aconteceu na prática contigo? Tem algum caos aí pra contar pra gente?
Ah, aconteceu do cara pedir vinho de tampa de rosca e insistir comigo que tava buchonê, e aí você tem que degustar na frente do cara e falar, olha, buchonê tem esse aroma, você tá sentindo esse aroma no vinho? Não. Então esse vinho não tá buchonê, esse vinho... Em algum aspecto desse vinho pode estar te incomodando, mas o vinho está correto, ele é assim. Já aconteceu de, sei lá, do cara trazer o vinho e dar para eu degustar. E aí, o que você achou? Eu saber que o vinho está ruim E ele já fez, tipo, mó campanha do vinho na mesa, tá todo mundo pirando na taça. E eu sabia que aquele vinho tá, tipo, ou tá morto, ou tá com defeito, ou tá com alguma coisa errada. E eu falar pra ele, não, tá correto, porque ali você tem que ser um ator, não adianta. Imagina um cara que traz duas, três garrafas super especiais na mesa dele, da adega dele. Você abre o vinho, faz o serviço e todo mundo tá ali curtindo e tudo mais. Ou quem não tá curtindo por educação, pra fazer o cara ficar feliz, o anfitrião ficar feliz. Você não pode dar um soco na cara do
não
cara
e falar... Não vai ser estraga prazer.
Exato. Né? Quem sou eu pra falar que o teu vinho tá estragado? O teu vinho tá ótimo, excelente.
Tá maravilhoso.
É. E você guarda pra você e vai atender outra mesa. Não existe isso de quebrar essa expectativa do cara. O cara tá com expectativa lá em cima, você não pode jogar um balde de água fria no cara.
Então é um serviço que tem que envolver muita técnica, muito conhecimento, mas muito jogo de cintura, principalmente,
demais.
Trato com as pessoas.
E pensamento rápido, né? Porque muitas vezes você tá ali domingo, 2 da tarde, restaurante lotado, e o cara te bota numa saia justa. E você tem que sair daquilo ali rápido pra você não perder tempo no resto do seu atendimento. Porque você não tá atendendo só ele.
Tá de olho em todas as mesas.
Exato.
Como é que faço pra ter? Porque isso é uma coisa curiosa. Eu sou uma pessoa completamente monoprocessada. O Thiago me fala isso o tempo inteiro. Se eu estiver servindo... vou guiar uma degustação. Se eu estiver servindo as pessoas, eu paro de falar o que eu estava falando na hora. O meu cérebro trava pra me concentrar em servir. Se eu tentar falar, eu vou virar o vinho. Eu não consigo fazer duas coisas.
Mas é prática, Nath. É prática.
Como é que faz pra isso? Tá atendendo um cliente, tá servindo um cliente, saindo de uma saia justa como essa, por exemplo, enquanto isso tá de olho...
No restaurante.
A Gabi Frison é uma pessoa que sempre me diz assim, eu tenho que ser meio que um radar, assim, tem que estar de olho em tudo que está acontecendo, já prevendo o que pode acontecer naquela mesa quando o cliente fez aquela cara.
Exatamente.
Isso é muita prática?
É prática, 100%. 100% prática, você não nasce sabendo isso. Isso é aquela coisa que a pressão do restaurante vai te fazer sozinho. Quando você vê, você já tá fazendo. Entendeu? E aí no final do plantão você fala, caramba, eu fiz tudo isso. É natural, porque você não tem tempo pra pensar. Não dá pra pensar de tipo, eu vou fazer isso, depois fazer aquilo, depois fazer aquilo outro. Não, é uma ordem natural de coisas que vai entrando na sua cabeça, que você não para pra organizar a ordem. Você faz porque tem que fazer.
Vai fazendo o que está estourando primeiro.
Exato.
Basicamente.
A noção do que é prioridade vai entrando em você aos poucos, entendeu? Então, se tipo, o cara pediu um vinho branco aqui e ali ele pediu para fazer a decantação, primeiro eu boto o branco no balde e depois eu faço a decantação. Então, essa ordem de prioridades é uma coisa que só a prática e o tempo vai te dando. Então, eu tenho 10 anos de restaurante. Em 10 anos de restaurante, você aprende isso na prática. Entendeu? Com muito menos você pega isso. Se você fizer a mesma coisa todos os dias, durante 10 anos, é prático.
E como é que é na vida pessoal lidar? Porque, vamos lá, no restaurante, tu tá atendendo pessoas que estão passando por comemorações, por bons momentos, em horários normais, de pessoas normais, um jantar de sexta-feira à noite, uma comemoração de aniversário num sábado, e enquanto tu tá servindo nesses horários, tem algum momento que da profissão que te dá aquela vontade, cara, eu queria eu poder ter um fim de semana pra sair, pra jantar, e alguém me servir ao invés de eu fazer isso?
Esse momento na minha vida foi no final do ano passado. Porque o Flemings encerrou as atividades e eu falei, cara, eu vou tentar um ramo novo.
Tentar sair do serviço.
Tentar sair disso. Então, eu nunca tive final de semana.
Foi ali que ele descobriu como é que era.
Então, a partir de janeiro desse ano, eu falei, cara, tem 2 dias na semana que todo mundo tá em lazer. Olha que legal, eu não sabia disso. Abriu um mundo novo pra mim. Falei, cara, existe sábado e domingo, que pra mim era... Vou trabalhar muito, entendeu? E é o contrário. Existe sábado e domingo que você fala, eu não vou trabalhar e ainda vou me divertir. Então, é aquela coisa que você só sente falta...
Quando vive.
Quando você já passou. Eu fiquei 10 anos nisso e nunca tive. Então, pra mim, não fazia falta. Só que agora eu descobri. Então, para eu voltar para fazer um serviço de restaurante, vai, não sei se vai demorar, mas...
Vai ter que ser uma coisa bem especial.
Muito especial, exato. Esse é um negócio muito especial.
Essa é uma pergunta que eu sempre me faço, assim, porque são os momentos de lazer, é o horário que as pessoas querem estar em casa para ver um filme ou para sair com seu parceiro, com a sua parceira.
É um mundo paralelo, Nath. É um mundo paralelo, de verdade. Quem trabalha em restaurante só se relaciona com quem trabalha em restaurante. Ponto. Porque não dá para você ter uma vida pessoal com outra pessoa que não anda no teu ritmo.
Sim, porque a tua segunda-feira, que era o teu dia de lazer, as pessoas estão no horário normal de trabalho.
Exato.
E quando elas estão no horário de lazer, tu tá no teu horário de trabalho. Então,
exato.
Tem que ser relacionamento somente com o pessoal da hospitalidade mesmo.
Eu fui noivo da Vanessa durante 7 anos à distância. Então, ela morava no interior, eu morava em São Paulo, eu trabalhava aqui, ela trabalhava lá, a gente se via nas minhas folgas, nas folgas dela. Então, aconteceu da gente se ver 2 vezes por mês, 1 vez por mês e tudo mais. E o negócio foi mudando na hora que ela veio pra cá, que a gente casou, que a gente começou a morar junto. E aí eu falei, poxa, isso não é uma vida normal, é um casal diferente, eu não sei se eu tô disposto a oferecer isso pra ela. E aí tudo aconteceu pra que eu mudasse, entendeu? Então agora eu tô meio que, eu faço meus horários, ainda continuo trabalhando de noite muitas vezes. Mas eu chego em casa, consigo jantar com ela, a gente consegue ter pelo menos 2 refeições no dia juntos, final de semana livre, é outro mundo. É o mundo normal. Eu estava em outro mundo e agora estou no mundo normal.
Eu imagino que ela deve ter ficado, deve estar assim, pensando, não volta, não volta, não volta.
Mas
né?
Ela sabe que para eu voltar vai ser difícil.
Vai ser difícil.
Precisa ser uma proposta...
E o que que tu faz hoje que tu não trabalha no salão no horário de ser humano anormal, então?
Desculpa, não entendi a pergunta.
O que que tu faz hoje que não tá mais no salão, por exemplo?
Ah, eu tô como representante comercial de uma importadora chamada Wine Co. É uma importadora focada em restaurantes e lojas especializadas, bares, hotéis. A gente não vende para consumidor final, então a minha função é buscar novos parceiros e atender já os meus clientes focados em restaurantes e lojas e tudo mais. Então eu fico o dia inteiro buscando novos lugares para trabalhar os meus vinhos lá. Então eu vou negociar com o dono do restaurante, eu vou degustar com o sommelier e eu vou treinar o garçom. Então eu tenho que ter 3...
Tu ainda tá muito ligado 3... à hospitalidade,
demais,
mas não tá na ponta final
demais.
Lá.
Eu consigo, de repente, oferecer um atendimento... como eu sou um sommelier com uma bagagem bacana já, eu sei falar exatamente o que o sommelier quer ouvir, o que o dono do restaurante quer ouvir para ele aceitar uma negociação, e eu sei falar exatamente o que o garçom quer ouvir para ele entender o meu vinho. Então, eu consigo oferecer um atendimento um pouco melhor por conta de toda a minha experiência. Então, eu não sou um vendedor de vinho comum. Eu sou um cara que eu falo a língua de todo mundo ali. Eu sei fazer uma carta de vinho para um restaurante que está precisando, por exemplo. Um restaurante pequeno que não pode pagar por um sommelier e, de repente, precisa de uma ajuda para isso, eu consigo fornecer os meus vinhos e, além disso, montar uma carta de vinho pequena, justa, mas bacana para o cara. E treinar os garçons dele para esses garçons entenderem a carta. Então é todo um universo que eu estou me descobrindo ainda. Eu acho que eu estou me dando bem nisso, eu estou gostando de fazer isso. Eu tenho clientes muito diferentes, gente que trabalha tipo, num escritório, vendendo vinho por telefone o dia inteiro. Esse cara ele tem uma loja especializada, só que ele não aparece, ele trabalha 100% online e no telefone. E eu vou negociar tipo, com um hotel que é uma corporação, onde existem processos a serem seguidos. Para o cara que está no escritório, no telefone, ele fala, me manda tantas garrafas, eu mando e está tudo certo. Para o hotel, não. Existe um cadastro, existe tudo mais, existe uma pré-negociação, existe
uma
seleção.
Tem todo um processo.
Exato. E tem um restaurante pequeno, que não tem sommelier, tem um restaurante grande com sommelier, tem a loja com empório, que o cara não precisa de uma seleção fixa, cada semana ele me compra uma coisa diferente.
Então tem muita
Tem muito tipo de cliente.
E agora eu tenho uma pergunta que ela é sempre uma curiosidade minha, talvez por um sentimento próprio aqui. Trabalhando com vinho desde sempre, porque tu começou na hospitalidade, entrou na hotelaria, foi direto trabalhar com vinho, tá aí há mais de 10 anos trabalhando só nesse setor. Nas horas vagas, é vinho que tu lê, é vinho que tu bebe, é vinho que tu assiste, é vinho ainda?
Então, isso é uma briga em casa, né? Porque a minha mulher adora vinho. E ela quer que eu tome vinho com ela.
E tu não aguenta.
E eu não aguento, exato. Então, assim, eu dou ali uma bicada, uma taça, duas taças, e ela toma o resto da garrafa. Eu tomo o vinho mais pra conhecer do que pra beber por prazer. Então, pra um vinho me dar prazer e falar assim, cara, eu quero tomar isso, tem que ser um negócio muito diferente, assim, um negócio muito bom. E a gente não tem condição de encher a adega dessas coisas, né? Então, a gente enche a adega de coisas médias e ali tem duas coisas, três coisas especiais que você não vai abrir todo dia. As coisas médias, você toma uma taça, duas e acabou. E aí você vai pra caipirinha, e aí você vai pro coquetel. Então, eu tô muito no momento de coquetel agora. Eu consegui montar um barzinho legal lá em casa, com bastante tipo de bebida, os equipamentos necessários para fazer um bom coquetel. E eu tô nessa de mistura de ingredientes e tudo mais. É um negócio que me distrai e que de repente me faz esquecer um pouquinho a profissão, entendeu?
Isso é uma coisa super curiosa, porque a gente percebe que quanto mais tempo faz que a pessoa trabalha... É o velho trabalho com que você ama e você não vai amar mais nada na vida, né? Basicamente isso. Volta e meia a gente... Por exemplo, posto no Mami alguma coisa... Esses dias aconteceu isso. Eu coloquei uma foto de um pastel de nata. E alguém perguntou... 3 da tarde, pastel de nata numa cafeteria. Alguém perguntou... Harmonizou com qual vinho? E eu, gente...
Eu não harmonizei com nada, café, eu só comi, é.
Com café. Aí
eu só comi, sabe?
Teve alguma outra situação, eu disse, gente, com Coca-Cola.
Exato.
A gente não bebe vinho o tempo inteiro.
Pizza gelada com ketchup, não existe vinho, é Coca-Cola, cara.
É Coca-Cola, hambúrguer pra mim é Coca-Cola.
Exato.
A gente fez prova do diploma essa semana e o pessoal falando, ah, vamos sair pra um wine bar pra beber. Gente, eu quero tomar cerveja, eu quero abrir uma Beck's bem gelada e encher a cara de Beck's.
Exato, é isso aí.
Primeiro, essa é minha profissão, então se eu fizer isso no meu tempo de lazer, o vinho não é mais um lazer. Então, como eu trabalho com vinho... beber vinho no tempo de lazer significa
estar trabalhando.
Então a gente fica tentando
A gente está num nível que a gente não consegue beber um vinho sem avaliar.
Não tem como.
Eu não consigo desligar. Então, se eu tô tomando vinho, eu falo, puta, podia ter mais acidez, ou esse tanino tá duro, não tô entendendo, me falta potência de aroma. Eu fico com isso na cabeça o tempo inteiro.
Não existe alguém servir um vinho e simplesmente pegar e colocar pra dentro.
Não existe.
Precisa tenho inveja das pessoas que fazem.
Por favor, pessoas que estão nos ouvindo, vocês que bebem vinho por beber, sommeliers têm inveja de vocês.
Não trabalhem com vinho. Vocês que têm aí o vinho como um hobby, essa paixão. Assim, eu amo vinho, tudo que eu mais quero da vida é ficar vendo vinho, bebendo vinho, lendo livros sobre vinho. Não larguem a sua profissão principal, porque o vinho vai deixar de ser isso pra vocês. Basicamente, isso é o conselho que a gente vai dar. Eu transformei o vinho na minha profissão, agora eu só quero... Olha, eu vou
só
dizer,
quer beber cerveja.
Não, vou dizer, eu nem bebo muito mais álcool. Eu quase não bebo mais álcool.
Eu tô nessa também, eu tô bebendo muito pouco. E quando eu bebo, eu tô fazendo muita caipirinha em casa, muito, muito. Eu acertei a mão na caipirinha e tá um negócio surreal, assim. Eu tô fazendo umas caipirinhas que eu falo, mano, se isso aqui tivesse num restaurante, dava pra vender caro.
Dava pra vender bem.
E a minha esposa tá gostando, então nós estamos muito na onda da caipirinha agora. E eu tô provando muita cachaça.
Ah, eu adoro cachaça.
E ali no edifício, no Copan, no térreo do Copan, eu tenho uma cliente que vende queijos e vinhos, que é a Queijus. E mais pra frente tem uma cachaçaria. E, meu, aquela loja de cachaça é um sonho pra quem gosta de cachaça. Tem muita coisa. E aí você vai lá, você conversa com o Luiz e ele começa a te botar pra provar. E aí você fala, meu, eu não entendo nada de cachaça, nada. E aí vai te abrindo o horizonte. A hora que você vê, você já separou 3 garrafas pra levar e...
Mas é a mesma coisa, eu sinto isso com café. Eu bebo café o dia inteiro em quantidades que eu realmente não acho que são saudáveis, mas enfim, bebo muito café. E eu lembro de ter ido no Um Coffee Co. lá no Bom Retiro e...
Que tem milhões de métodos.
Não, e aí o cara foi dar uma mini aulinha, assim. E eu lembro do dia que ele falou que eu tinha que lavar o filtro. E eu pensei, caralho, eu bebo café pra caramba. Nunca fiz isso na minha vida. Não sei, ou seja, eu não sei nada, não sei o mínimo. Exato. Vou estudar esse negócio. Aí eu pensei, não. Não vou.
Se
não
eu estudar, vai me perder o prazer.
Vou começar a querer trabalhar com isso. Aí vou deixar de gostar. Vou seguir gostando só.
Vou seguir no meu melitão e tá aqui, tudo certo. Tá ótimo.
Não, até compro um café bom. Esse aqui tem um cheirinho bom. Sei o que tá acontecendo, sem nada. Sei se a temperatura da água tá certa. Sei que temperatura é que tem que passar. Não sei nada. E quando alguém começa a falar que esse café aqui é plantado em altitude, aí a acidez é, ah, não.
Para.
Que tá me dando gatinho aqui. Tá me dando gatinho. Eu não quero mais ouvir, eu quero continuar gostando de café. E isso é uma coisa muito doida, né? Porque a gente começa a buscar outras coisas, porque o vinho, quando eu comecei, a minha profissão inicial não era, não trabalhei no início da minha carreira com vinho, e virou o vinho. E aí o prazer é diferente, nas horas vagas não é vinho que eu quero pensar. E aí a gente começa a buscar outras coisas, né? E eu começo a ver... Cada sommelier tem uma mania muito diferente. Tem gente que tá louco do charuto, tem gente que tá louco de outras coisas.
Tem muito,
Fugindo, né?
A gente escolhe umas fugas.
Então tu tá no drink, na cachaça.
Eu tô muito na cachaça, na caipirinha e nos coquetéis.
Coquetéis.
Há um tempo atrás eu tava, tipo, o louco do Negroni, do Boulevardier, do Manhattan, do Old Fashioned, né? E eu tinha tudo em casa pra fazer e saíam uns negócios que eu falava, nossa, melhor do que naquele bar que eu fui.
Deveria trabalhar com isso.
Não.
Então vou ter que arranjar outro hobby.
Mas eu tava fazendo uns negócios bons em casa. E aí eu vi que o nível alcoólico tava muito alto. Eu falei, não.
Não dá
pra ser. Peraí, não dá também, não dá pra ser assim. Então, eu tenho um copão que é tipo um mix in glass em casa. E eu uso 100ml de cachaça para 2 limões, 2 colheres de açúcar e muito gelo. É isso.
Essa é a receita da caipirinha.
Essa é a receita.
Qual é a cachaça perfeita?
Tem tipo 700ml de bebida para 100ml de cachaça. Então é pura diluição e suco de limão. E a melhor cachaça que eu já usei para fazer caipirinha hoje chama Mato Dentro.
Não provei essa daí.
Nossa, tem um bom preço. Vem na garrafa de 900ml, 1 litro. E, cara, ela dá um sabor muito especial. Deixa a caipirinha muito aromática. Então, parte desde da escolha do ingrediente. Você precisa de um limão bom. O açúcar tanto faz, mas você precisa de um limão bom. Eu faço a maceração do limão com açúcar num pilão de pedra sabão. E aí eu vou jogando no copo. E aí, diluição. Dilui até ela ficar insuportavelmente gelada. E o suco fica surreal. Fica muito bom.
Então a gente veio aqui gravar um episódio do Momcast
de hospitalidade
com grandes sommeliers de vinhos, e a gente vai terminar falando de caipirinha, porque ninguém aguenta mais falar de vinho, gente. É isso aí. A partir de hoje o Momcast vai ser sobre outra coisa. Não, tô brincando, a gente vai seguir falando de vinho.
Esse episódio de Momcast é fuja do vinho,
descubra
novos horizontes e seja mais feliz.
Não, mas aqui fica uma lição importante: se você quer continuar amando vinho, não trabalhe com vinho.
Ou não viva isso 100% do tempo, né?
É muito doido, né? A gente precisa de... Agora que não tem fins de semana, né? Agora tem fins de semana pra curtir a vida. Não dá pra ficar passando o fim de semana inteiro bebendo vinho.
Fazendo umas caipirinhas pra você.
Fazendo caipirinha. Pois é, tem cachaça aqui. Tem uma Gabriela que a gente trouxe de Paraty.
Olha só.
A Gabriela não precisa de nada, né? Não, se botar açúcar numa Gabriela vai ser demais.
Não conheço essa aí. Tem que provar.
Ah, não. Mas a gente devia ter começado a gravar esse episódio com a Gabriela. Nossa, maravilhosa. Eu amo. Gabriela,
quem tá ouvindo não sabe que é um domingo, 10h30 da manhã.
Domingo, 10h30 da manhã. Não, não é mais 10h30, já são 11h30. Garanto que tem um monte de lugar aí que o pessoal tá fazendo churrasco e já tá tomando caipirinha
em
horas.
Em algum lugar é 6 da tarde.
Não, e outra coisa, a gente tá no meio de um feriadão. As pessoas que estão na praia, elas já estão enchendo a cara desde as 8 da manhã, ou desde ontem ainda virar.
É verdade.
Então tá tudo certo.
A gente tá atrasado.
A gente tá atrasado, porque a gente ficou em São Paulo. São Paulo tá com tempo ruim, né? Se a gente tivesse num lugar...
Tá nublado feio.
Se a gente tivesse num lugar com sol, a gente já estaria bebendo, com certeza.
O cooler já tava cheio de cerveja gelada, com certeza.
Frisão, inclusive, já deve estar com um monte de coisa gelada na bag do Dr. Costela, nos esperando pra comer o Dr. Costela, que a gente
essa
vai ter aqui, doutor.
Uma sem fim.
Voltando, assim, pra gente encerrar o nosso assunto da hospitalidade. Conselhos, dicas de vida pra quem quer trabalhar nesse meio, desde fazer uma faculdade de hotelaria ou pular essa faculdade e entrar direto pro serviço?
Eu acho que ela não é uma formação acadêmica para esse ramo, ela não é essencial, mas ela ajuda, porque te prepara melhor. A vida acadêmica é muito boa de ser vivida, de você ter uma responsabilidade de aprender e aplicar isso numa prova e conviver com pessoas que estão ali em momentos diferentes. Eu acho que ela ajuda, mas não é essencial. Tem muito maître, tem muito sommelier que nunca estudou na vida e os caras são incríveis no que fazem. Então, assim, se você quer estudar hotelaria, se você quer estudar hospitalidade, ótimo, vai fundo. Mas para você entrar nesse ramo, você tem que pelo menos gostar do que você está fazendo. Tem que ter a sementinha da hospitalidade dentro de você para que no momento certo isso seja florescido, assim, isso cresça em algum momento. Porque você, se você quiser ser excelente no que você está fazendo e você não for uma pessoa genuinamente hospitaleiro, você vai ter muita dificuldade. Muita dificuldade.
Pode ser um grande especialista.
Pode ser um grande... Pode, não,
grande.
Você pode ser um sommelier incrível que degusta coisas fantásticas e que escreve super bem sobre aquilo e que fala super bem sobre aquilo, mas que não consegue atender uma mesa. Existem pessoas assim. Então, se você é um cara mais de livro e menos interpessoal, não arrisque pro atendimento.
Vai pra academia.
Eu já trabalhei com pessoas assim. E essas pessoas não têm habilidades pra conversar com outras pessoas que pensam diferentes. Na mesa. Num lugar onde você tá ganhando um salário pra estar ali e que você tem que agradar aquela pessoa, por mais que você ache ela um escroto.
Faz parte da profissão.
Faz
isso.
Parte, entendeu? Então, se você não ama o que você faz, vai ser sommelier que escreve site.
Mas, por exemplo, tu acha que a faculdade de hotelaria e todos os estudos que envolvem a hospitalidade, eles ajudam a desenvolver um pouco essa sociabilidade?
Te ajuda a entender se você é ou não é do negócio. Então, assim, é aquela coisa de quem é de verdade sabe quem é de mentira. Se você é do métier, se você é do negócio, você vê que aquela pessoa, você fala assim, ih, esse aí...
Não vai dar.
Ou se ele quiser fazer isso, ele vai sofrer por resto da vida. Não vai parar em lugar nenhum, vai ter cliente xingando ele o tempo inteiro, não conquista um atendimento numa mesa, você fala, esse cara tem dificuldade com hospitalidade e talvez não é. Então, a faculdade, o livro, ele vai te mostrar o que é. E se você tiver a capacidade de entender se você é ou não do negócio, aí vai partir de você.
Bacana. Eu adoraria seguir com uma garrafa de Gabriela cachaça na minha frente por mais algumas horas.
Agora esquentada que tá friozinho.
Mas eu acho que a gente já tem aqui mais de uma hora de episódio, então
tá
muito bom. A gente pode voltar com o Rael aqui para outros temas. Eu sei que Gabriela Frison estava doida para se meter no seu episódio, porque ela também é a rainha da hospitalidade, ela queria participar, mas eu disse, não, seja fominha, já gravou um episódio de 2 horas sobre Herês, na próxima vocês voltam juntos, um embate aqui.
Isso,
embate
boa,
de histórias,
boa.
Embate de quem tem as maiores histórias engraçadas.
A Frison quer que eu conte os causos engraçados.
Ela queria, exatamente.
Ela quer que eu passe de palhaço no negócio.
Ela provavelmente conhece a história demais tu, ela queria estar aqui pra puxar essas histórias, né?
A Frison, ela gosta de fazer os outros passar vergonha ali e contar a história em, engraçada e é isso.
É, na próxima tu vem com...
Tem muito mais, eu vou vir com as histórias.
Vem com as histórias dela também, que daí tu pode fazer ela passar vergonha também. Mas vem preparado.
Isso,
vem preparado.
Isso.
Então tá, Gabriel, obrigada pela tua presença, pelo teu tempo,
obrigado,
pela tua disposição para conversar
obrigado
com a
mesmo.
Gente sobre...
Quem estiver ouvindo a gente e tiver um restaurante, um empório, um bar, um hotel e de repente quiser falar sobre os vinhos da Wine Co., eu estou disponível. E é isso, obrigado pela oportunidade por estar falando comigo. Eu acho que esse assunto de hospitalidade é riquíssimo, é extenso e é essencial para o serviço.
Sigam o Gabriel lá no Gabriel Rael,
isso,
no Instagram.
Arroba Gabriel Rael.
Pra pegar umas receitas de drinks, que eu já sei que ele coloca. De... Volta e meia tem receitinha lá nos stories dele, eu tô sempre de olho. Gabriel Rael no Instagram e sigam o Mami Mag. Se vocês chegaram até aqui e não estão seguindo o Mami Mag ainda, alguma coisa muito errada tá aí. É isso, pessoal. Nos vemos na próxima sexta-feira, neste mesmo canal, neste mesmo horário. Um beijo e até a próxima.
Obrigado, gente. Obrigado por quem escutou. Valeu.